Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, enfim, Tag Team lá, edição número 36, dessa vez o lado B, meu nome é Henrique.
E o meu nome é Gabu, e dessa vez a gente vai falar o que aconteceu na semana, dessa vez na WWE. Então a gente vai falar um pouco sobre o que rolou no TakeOver UK. A gente vai falar também das quartas de final do King of the Ring. Vamos falar aí do heel turn aí que deixou muita gente chocada, que foi o heel turn da Bayley. E também, né, dos últimos episódios da tal novela de quem atacou o Roman Reigns. E bora lá!
Bora lá, que hoje também tem assunto da WWE, não falta. O que tem de coisa aí, olha. Bora! Começaremos no maior momento, pelo menos a meu ver, que foi o NXT UK. Para muitos, o melhor evento do fim de semana. Eu já não concordo, mas nem por isso deixou de ser um excelente evento. Primeiramente, Gabu, impressões gerais. NXT meio que fechou uma fórmula, né? 5 lutas, mais um que pode ser um segmento, uma luta surpresa. E bateu nas 3 horas, olha, é um horário bacana, eu gosto tanto desse segundo NXT UK TakeOver, quanto dos NXT americanos, eu acho que casa muito bem com o plantel, com a ideia do NXT em si, eu acho que foi muito bom.
Eu também gosto, principalmente porque não deixa, né, o evento cansativo, então você fica ali na pilha do início até o fim, e geralmente, eu pelo menos tenho essa sensação de depois que eu termino de assistir um evento do NXT ou do NXT UK, eu fico cansada, mas é porque eu vibrei demais, eu torci demais e eu me descabelei. E não porque o evento foi chato e maçante, né? Fazendo comparativo aí com muito evento do main roster, que assim, eu fico cansada, mas é porque é muito longo, então tem essa diferença. Então realmente eu acho que essa fórmula aí que eles estão aí desenvolvendo, que eles descobriram, é muito boa e funciona muito bem. Eu prefiro mil vezes aí a forma como eles constroem os shows dele.
Pois é, e nesse TakeOver não foi diferente. Primeira luta tivemos no andar contra Travis Banks, que foi uma luta, a meu ver, boa. Acho que pra abertura do show ficou legal. Logo em seguida tivemos uma surpresa, que não era surpresa Cesaro estar no NXT UK TakeOver. Me ajude aí, Gabu, ele tinha avisado, acho que na segunda, né? Algo assim que ele iria.
Foi. Não foi muito tempo que ele tinha avisado não, mas se eu não me engano foi segunda, sim. E eu particularmente, eu gosto muito quando acontece meio que esses crossovers, né, entre o pessoal do main roster com o pessoal do NXT, né? A gente já teve aí com o Cesaro, teve com o Finn Balor. E pra mim é onde a gente finalmente pode ver o que os caras podem fazer 100%, sabe? Tanto no caso do Finn Balor, gostei muito da luta que ele teve. Agora, no caso do Cesaro, o que eu pude ver que teve aí, que ele fez, também não decepcionou. O pessoal aí gostou muito, então isso, gente. Vai todo mundo pro NXT, que é o jeito.
É, toda a passagem do Cesaro no NXT é inesquecível. Seja desde a época que ele enfrentou o Sami Zayn. Nessa aí também não foi diferente. Mas não foi uma luta longa em si. Mas foi muito boa ainda assim. O público estava muito animado com o Cesaro. Foi uma luta. Eu acho que essa luta começou a levantar o público. E o Cesaro ganhou de Ilja Dragunov, inclusive. E em seguida, a gente teve, a meu ver, e claro, gente, o wrestling é subjetivo, não me julguem, não me condenem. Não, mas pô, por quê? Essa luta pelo NXT UK Tag Team Championship, Mark Andrews e Flash Morgan Webster derrotando Zack Gibson e James Drake e o Gallows, composto por Mark Coffey e Wolfgang, pra mim foi a luta do final de semana. É uma das lutas que eu vejo como candidata à luta do ano. E olha, não sei nem o que dizer, acho que a única coisa que eu posso dizer é vejam. O público tava fora do controle. A luta em si foi muito boa. Sabe aquelas lutas que você vê em 5, 6 momentos que vai acabar e não acaba? E você fala, pô, se acabar aqui tá bom, mas não acabou, tá melhor ainda. E continue, vou elevando o nível. Sensacional, gente, sensacional. Sugiro que vejam. Tivemos também Joey Coffey contra Dave Mastiff numa Last Man Standing Match. E aqui, Gabu, eu senti também que deu uma queda no público, porque Last Man Standing Match, eu não sei como é a tua visão sobre esse tipo de luta. É uma luta que eu gosto, mas sob certos rituais, certas condições. Eu acho que quando você coloca dois lutadores lentos, que já são lentos por si só, e no meio disso tudo tem uma contagem lenta ainda por cima, é um negócio que fica amassando. Então, nessa luta em específico, ficou uma primeira metade que eu gostei, a segunda metade nem tanto. E olha que não foi uma luta longa, não foi. Já vi Last Man Standing Match durando meia hora, mais do que isso. Essa aí foi metade do tempo e mesmo assim eu senti que foi muito carregado, sabe?
E tem outra questão também, além dessa que você falou, que eu concordo, né? Que a Last Man Standing, ela é um tipo de luta que ela funciona, mas funciona sobre certos requisitos específicos, digamos assim, né? Mas também a luta que precedeu essa foi uma luta muito empolgante. Então, eu acho que é até normal, né, que o público tenha caído um pouco, o pessoal meio que se aquietou ali para as próximas lutas, tava pegando fôlego não me surpreendeu muito não que o pessoal tava recuperando aí dos gritos que deram.
Aliado a isso, nós tivemos Kaylee Ray derrotando Toni Storm. E aqui uma dupla surpresa para mim. Primeiramente, que a luta não foi lá essas coisas. O Anderson estava até mais empolgado que eu quanto a isso. Quem puder ouvir semana passada, por favor, confira. Mas mesmo assim, eu esperava algo da luta, a única luta feminina, inclusive, do TakeOver. E me parece que foi muito anticlímax, sabe? A forma como foi conduzida. E aqui eu não culpo as wrestlers em si, porque ambas têm condições. Eu acho que a Toni Storm não perder o título seria o caminho mais natural, não foi o que tomaram. Mas mesmo assim foi um negócio muito. Ficou o gostinho de quero mais, sabe, Gabu? Ficou aquele negócio que, poxa, poderia ter rendido.
Então, eu também tava no time aí da galera aí, junto com o Anderson, que tava empolgada pra ver essa luta. Eu fiquei ligeiramente decepcionada, e também fiquei surpresa com o resultado, mas assim, independente do resultado, qualquer uma que vencesse, eu ia estar feliz, né? Eu gosto muito das duas lutadoras, mas eu não deixei de ficar surpresa porque eu não achava que a Toni ela ia perder logo agora, mas enfim. É aquele negócio que você falou, né? Eu não culpo aí as lutadoras pela forma que a luta foi conduzida, mas eu tava esperando muito mais, principalmente por ser aquele negócio, né? A única luta feminina no card, então eu já vou empolgadaça, querendo que seja 5 estrelas, mas não foi, mas, né? Próximas, outras lutas virão, né? Vamos ver o que eles vão fazer agora com a Kaylee Ray campeã, né? Vamos ver pra onde vai isso.
Toni Storm ainda fica, né, no NXT UK, ou vai pra essa debandada aí, essa...
Ah, tomara que ela fique, hein? Tomara que ela fique, eu não... Ah, não sei. Eu espero que ela fique, eu acho que ela... Ela é uma... É porque assim, a gente ainda não tem certeza como é que vai ser essa parada aí do NXT, né? Se vão pegar o pessoal do NXT UK, levar lá pro NXT televisivo, a gente não tem de fato uma confirmação. Né, mas assim, a Toni Storm é uma das pessoas que, pra mim, ela é a cara ali do NXT UK. Então, se tirar ela de lá, eu vou ficar meio assim, ué, né? Parece que vai ficar faltando alguma coisa. Mas eu acho que por enquanto vão manter ela ali. Acho que essa rivalidade aí pelo cinturão ainda vai, ainda vão aí construir mais um pouquinho, né? Por mais um tempo. Talvez mais lá pra frente ela... Eu não digo nem subir, eu não sei nem qual termo usar agora pra isso que eles estão fazendo, mas talvez eles vão colocar ela pra fazer aparições que nem a Rhea Ripley, né, tá fazendo.
Gabu, abrindo parênteses aqui, indo para NXT americano, essa dúvida já levantei anteriormente, mas eu queria ouvir muito a tua opinião. Com NXT de 2 horas agora, você acha que o plantel atual se sustenta? Se não, você acha que uma fusão aí do Show 5 Live, ou até mesmo trazer nomes do NXT UK, ou até mesmo do main roster, como fazem no TakeOver, de trazer um outro nome grande, trazendo semanais, você imagina que vá acontecer isso aí?
Então, né, eu sou muito suspeita pra falar, primeiro porque eu sou muito pessimista quanto esse negócio aí do NXT agora ser de 2 horas e pra televisão, sabe? Eu não quero zicar nem nada, mas assim, porque eu gosto, é como eu falei, eu gosto muito da fórmula como eles fazem o programa atual, sabe? É um negócio rapidinho, eles constroem ali as lutas e as rivalidades, assim, não é nada espalhafatoso que nem a gente vê no Raw nem no SmackDown, mas assim, é um negócio que me agrada. E agora, indo pra TV, né, com mais 1 hora de duração, eu já fico com um pouco com o pé atrás, né? E aí depende muito de como eles vão querer trabalhar isso, né? Eu acho que o plantel ali do NXT, eu acho que ele consegue se sustentar, mas eu acho que muito do que tem ali vai ficar diluído, né? Com o aumento do tempo aí de duração. E aí é aquilo que você falou, né? Talvez eles utilizem de outras das estrelas aí do Show 5 Live, né? Pra vir aí pro NXT. Tanto que tinha até indícios, né, que o Show 5 Live ia acabar, né? E eu também, trazer o pessoal do NXT UK. Eu acho também bem possível eles fazerem essa jogadinha de trazer o pessoal aí do Raw do SmackDown pra vir pro NXT. Tanto pra dar um up, né, digamos assim, né, pra audiência, né, pro pessoal se interessar mais a assistir. Não que seja uma coisa que me agrade muito, sei lá, tipo, vou citar aqui o Dito Cujo, mas vai que surge o Brock Lesnar lá pra dar um pontapé em alguém, não ia gostar, mas é uma coisa que aí depende o que eles querem fazer, se eles querem aumentar a audiência, como eles vão trabalhar, quem é que vai ficar à frente, né, da construção desse programa. Então eu só torço pelo melhor, espero que dê certo e vamos ver agora.
Tomara, menos de 2 semanas pra esse início aí da nova era do NXT?
Falta pouquinho.
Falta pouco, daqui pra outubro vai ser um... Nossa, quero nem imaginar.
Aí vai ser loucura, hein, gente? Vai começar a guerra, todo mundo aí, escolhe o seu lado aí, hein, gente? Guerra civil. O que vocês vão querer? Capitão América ou Homem de Ferro? Escolhe.
Voltando ao final do NXT UK TakeOver, tivemos Walter derrotando Tyler Bate, mantendo o United Kingdom Championship. Aqui uma luta muito boa mesmo. Porém, me incomodaram 2 pontos. A questão da duração da luta. Eu acho que 42 minutos para uma luta poderia ser reduzida, poderia não ficar tão pesada ali, não. Ficou muito para as costas da plateia, eu diria, sabe? Contou muito com o público, que claro, reagiu, mas eu acho que a luta em si não teve encaixe. Já entro nesse segundo ponto. Walter, eu considero um excelente lutador. Tyler Bate, então, nem se fala, ainda mais com a idade que ele tem. Chega a dar uma certa tristeza ver que o cara é mais novo do que eu e já conseguiu tanta coisa. mas me parece que não encaixou, sabe? Tem certas lutas que dá química. Tyler Bate, Pete Dunne, com certeza está entre elas. Mas Walter e Tyler Bate eu não senti muito. Tivemos bons momentos. A demonstração de força do Tyler Bate foi incrível. Mas eu senti que não ornou, sabe, Gabo? Não sei se seria essa também tua opinião, se concorda, discorda.
Bem, então, é que nem a gente estava conversando antes de a gente começar aqui a gravação, né? Essa luta eu assisti por highlights, né? Então, eu não sabia se eu que estava tendo uma falsa impressão de que, assim, a luta ela foi bacana, mas quando a gente, sei lá, vai comparar com a luta do Walter contra o Pete Dunne, que eu gostei, essa sim eu gostei bastante, sabe? Parece que ficou um pouco abaixo, eu não sei, sabe? Sendo que, assim, são dois lutadores muito bons, só que às vezes não é aquele negócio que você falou, às vezes não rola química, né? Até meio esquisito, poxa, mas dois lutadores tão bons e quando chega a luta não acontece. Mas é aquilo, eu acho que, como eu falei, as outras lutas eu gostei bastante, essa eu não fui muito fã, né, mas adoro os dois como lutadores individuais. Agora vamos ver se eles vão querer repetir essa luta novamente, né, em outros eventos e se vai porventura ser melhor, né.
Tá com cara de que teremos Walter Tyler Bate 2? Será que a luta por si só seria motivo suficiente para ter uma revanche, Gabo?
Ah, eu não sei. Eu acho que eu sempre espero uma revanche, para falar a verdade. Eu sempre... seja Main Roster, NXT, ou tanto faz, eles sempre gostam de um repeteco, sabe? Então eu acho que talvez aconteça, né? Mesmo que não faça muito sentido, dependendo da construção da história, eu acho que talvez aconteça.
Saindo do território de desenvolvimento, indo para o main roster, tivemos as quartas de final. Nessa semana, no lado do Raw, tivemos Samoa Joe e Ricochet. Num empate, um fez o pin no outro e a definição não era que nenhum perdeu, então se nenhum perdeu, os dois ganharam. Ambos foram para a semifinal. E no outro lado da chave, vermelha, Baron Corbin derrotou Cedric Alexander e com isso a primeira semifinal, Samoa Joe contra Ricochet contra Baron Corbin. E aí, Gabo, o que você achou disso?
Primeiramente dizer que eu achei uma injustiça o Cedric não ter vencido esse negócio, tá? Porque ele só perdeu porque o DOC, a stable, não a série, é claro. Foi lá, atacou ele antes, né? Então, como já estavam vendendo que ele tava aí com uma lesão e tal, aproveitou e foi lá e perdeu, uma injustiça tremenda. Então, aí com o Baron Corbin aí na semifinal, que é lamentável, né? E também aí a gente teve o Ricochet e o Samoa Joe, que assim, eu tava torcendo pro Ricochet vencer logo, né? Esse negócio. Mas não deu, né? Na verdade, ele não perdeu, ele venceu, mas não do jeito que eu queria. E assim, eu achei interessante eles colocarem uma triple threat no meio aí do torneio. Eu não sei se já teve alguma vez aí esse lance de triple threat no meio do King of the Ring, mas eu gostei, né? Pelo menos aí deram uma mudada e agora o negócio, gente, é vencer. Vamos aí, Ricochet, eu tô apostando em você, eu fiz o meu bolão aí, visando você com a coroa. Então é isso, já tô aí, já deixei claro aí o meu clubismo.
É, do meu lado, acho que nem precisa falar que a Triple Threat seja um modo de não colocar uma derrota pro Ricochet, eu acho isso bom. É, porém, eu acho que dá Baron Corbin. Eu ainda tô com a impressão de que pelo menos pra final os caras vão colocar Baron Corbin. É, o que não é ruim.
Mas também não é bom, né?
Indo para SmackDown, tivemos Elias derrotando Ali e Chad Gable derrotando Andrade. Primeiramente, Elias também botando uma fé nele. É, essas interações com o trono que fica ali no canto, com a coroa, deram indício que vão querer dar esse push Elias também, pelo menos até a semifinal, e que foi o que aconteceu. E a história do Chad Gable ser um nanico, do pessoal falar que o tamanho dele não é compatível com a grandeza do King of the Ring. Olha, falei semana passada e repito, é uma história tão boa, mas tão boa, que eu ainda tenho minhas dúvidas se a WWE sustentaria isso até o fim. Se sustentar é ótimo, eu acho muito legal. Rapidinho, um último adendo, Gabu. Trouxeram Samoa Joe do Raw só pra fazer a piada do você é nanico, Chad Gable, porque eu acho que o Andrade fazer essa piada ficaria meio incoerente. O Andrade já não é alto, perto da Charlotte, então nem se fala. Por essa razão, eu também achei meio estranho trazer o Samoa Joe só pra tirar sarro do Chad Gable.
Fiquei meio chateada, né, pelo Ali ter perdido, mas em contrapartida, o Chad Gable, eu tô gostando muito como eles estão lidando com ele, né, e também ferrou aí o bolão de muita gente que tava apostando no Andrade, que ia vencer o King of the Ring, não sei o que, né, já era, não vai ser, né, mas assim, eu gostei muito de ver o Chad Gable vencendo. A mesma coisa que eles estavam fazendo aí com o próprio Cedric Alexander, eu também tava gostando que... Eu não sei se aí... antes eu tava achando que era um pouco do Paul Heyman, o dedinho do Paul Heyman, mas não sei. Mas eu tô feliz de ver como eles estão lidando com essa galera de menor porte, digamos assim, né? Então, eu não sei, eu acho que vai ser meio difícil o Chad Gable vencer, mas seria muito surpreendente e eu ficaria muito feliz se eu rolasse essa reviravolta, hein? Eu nem ficaria chateada se o Ricochet perdesse no final das contas, só se fosse pra, assim, se fosse pra ver o Chad Gable batendo no Baron Corbin nas finais, nossa, ia ser assim o tópico pra mim, eu ia ficar muito feliz.
Olha, meu palpite continua sendo Baron Corbin, mas se for Corbin e Gable na final e o Gable derrotando o Corbin, eu acho que fecharia a história de forma brilhante. Seria muito legal de ver mesmo. E é disso pra cima, né, Gabu? Chad Gable ganhando uma dessa já é pra colocar lutando por cinturão, algo do tipo, né?
É isso que a gente espera, né? Mas pode dar muito certo, pode dar muito errado, né? Até aquele negócio. É sempre 50-50 quando a gente fala sobre WWE. Eles podem estar, assim, eles começam a construir uma coisa muito bacana, mas a chance aí de pisar na bosta no meio do caminho ainda pode acontecer. Então, eu espero que seja aí o momento aí que eles utilizem sabiamente pra elevar aí um novo lutador, e principalmente se for o Chad Gable, mas não sei, né?
Além do torneio em si, tivemos também seria o heel turn do ano, talvez. Bayley querendo sair da sombra da Becky Lynch e no final das contas indo pra sombra da Sasha Banks, fazendo heel turn e atacando na segunda no Raw a Becky com a cadeira e na terça-feira a Charlotte. Gabu, conte-me, o que que você viu desse heel turn aí?
Então, né, gente, eu tô num misto de sensações em relação a isso. Porque esse heel turn da Bayley era uma coisa que eu já tava esperando há muito tempo. Na verdade, era assim, eu tava primeiro esperando o heel turn da Sasha, que nunca aconteceu, só foi acontecer agora que ela voltou. E depois eu desisti, larguei de mão, tava querendo aí que a Bayley desse heel turn, até mesmo pra renovar o personagem, já que o pessoal já tava cansado aí desse negócio aí face dela que não tava dando certo. Então, eu por um lado eu fiquei feliz por ela poder mostrar novas cartadas aí. Só que, né, juntar de novo ela e a Sasha. Gente, me diz pra quê, gente? Principalmente assim, o problema é nem juntar elas, mas em tão pouco tempo, sabe? Não faz nem, sei lá, quanto tempo faz que elas eram dupla? Não faz nem um ano isso. Foi esse ano mesmo, eu tinha até esquecido disso, que elas perderam se tornando de dupla e a Sasha foi tirar as férias forçadas dela e agora voltou aí de novo isso. Aí eu... Sabe, juntou pra quê no final, sabe? Eu, particularmente, tava gostando muito dela como campeã, né? Ela aí nessa carreira solo dela, sem a Sasha, mas agora voltou a Sasha e voltou de novo essa amizade aí que não desgruda, parece chiclete. Então, por um lado, eu gostei, mas não gostei, sabe? Porque ela voltou de novo pra, como você falou, pra sombra da Sasha. Então, vamos ver, né, se vai valer a pena essa união aí que eles fizeram.
Não sei se você tem essa sensação, Gabu, mas quando eu vi Bayley e Sasha de novo, eu falei, putz, a pessoa que escrevia o roteiro de Sami Zayn e Kevin Owens foi jogada para a divisão feminina. Porque, claro, dadas as proporções e tudo mais, mas é um negócio tão repetido e tão sem sentido, de repente se juntar do nada... Eu confesso que eu não imaginava a Bayley fazer um heel turn, pelo menos não tão cedo. Mas a forma como fez não é do heel turn em si, mas dessa aliança com a Sasha. E no final das contas, da WrestleMania em que elas perderam o título de tag team, que rolaram boatos de que elas teriam reclamado dessa perda do cinturão, pra 4, 5 meses depois a gente ter aí... As duas podendo ser campeãs individuais, cada uma em uma brand, e ainda manter a aliança, não me entra na cabeça, sabe?
Não, assim, né? Tem muita gente dizendo que vão fazer ali uma coisinha entre a Bayley, a Sasha, a Charlotte e a Becky, né? Realmente, assim, depois dos últimos programas, tá realmente parecendo que vai rolar alguma coisa do tipo. E também por causa, até mesmo por causa do próprio jogo novo, né, que vão lançar, se eu não me engano, tem aí um modo história que você pode jogar, todo especial, referente aí à Revolução Feminina e que tem elas como destaque. Então não sei se estão fazendo isso realmente porque eles querem ou para chamar a atenção do jogo. Mas mesmo assim, eu não sei se a hora era agora, entendeu? Tem muita gente que fala que assim, ai não, mas a luta entre as quatro tinha que ser o main event da WrestleMania. Então se fosse pra fazer, então fizesse isso mais pra frente, num pay-per-view que realmente fosse assim o destaque. Porque por agora eu não sei exatamente pra onde vai levar. Mas assim, apesar das minhas reclamações, né, das minhas ressalvas com isso... Essa storyline é uma das que eu tô mais gostando de ver, entendeu? Então, eu tô gostando e não tô gostando ao mesmo tempo, eu não sei. Eu tô muito confusa, ainda tenho que analisar melhor a situação. O que que eles vão fazer daqui pra frente?
Eu não tinha parado pra pensar se eu realmente estou gostando, se é uma das minhas favoritas. Você falando agora, tentei lembrar de alguma storyline que realmente esteja interessante na WWE. Eu só consigo lembrar de uma... Que é Kofi Orton, agora de resto eu não tô lembrado qual que é do Intercontinental tá o Championship, não tô gostando. AJ Styles nem tem fios direito. Universal Championship, não, por favor. Título Tag Team e nada é a mesma coisa. Alguma rivalidade fora de cinturão também, não lembro. É, realmente, realmente. É uma das poucas rivalidades que realmente está acontecendo e que foge um pouco assim do padrão. Não é um negócio que seja ruim. É verdade.
É, e querendo ou não, tem uma continuidade aí de história, né? Porque elas já tiveram passado antes, assim como o Kofi e o Orton, né? Também já tiveram uma história antes, estão dando continuidade agora e... Por incrível que pareça, são as duas storylines que são as mais interessantes no momento, né?
Passando de storyline boa, de Roman Reigns.
Opa, essa novela, hein? Essa novela tá incrível! Realmente eu adoro. Manoel Carlos ficaria invejado.
Só falta o Juan se chamar Helena. É, por falar em Juan, ele acabou revelando ser o responsável pelo ataque. Atacou o Roman Reigns e fez meio um teatrinho com o Daniel Bryan. No final das contas, atacou o Daniel Bryan justamente para surgir a dúvida se Daniel Bryan está do lado do Juan ou não. É, obviamente é tudo meio engraçado a gente falar isso dentro de um negócio que já é armado, que essa briga entre Daniel Bryan e Roman é mais armada ainda, e isso aí vai culminar para um Roman Reigns contra Roman no Clash of Champions. Não teve nada no SummerSlam, essa história vem de antes do segundo maior pay-per-view anual da WWE, o que eu acho estranho. E chegamos a esse ponto. Gabu, como consertar isso?
Ai, olha, mete aí um Roman versus Daniel Bryan que salva qualquer coisa. Na verdade, eu acho que era que tava todo mundo esperando, né? O pessoal tava, eu pelo menos tava achando que, sei lá, iam colocar que o Roman, ele só fez isso porque o Daniel Bryan foi o mandante e tal, sabe? E no final não tá sendo o que a gente imaginou, né? Inicialmente, pelas notícias que saíram, o plano inicial deles era realmente fazer o Roman Reigns versus o Daniel Bryan, né? O que na minha concepção seria uma baita de uma luta. Só que eu não sei porquê, eu acho que não deu tempo de construir a história a tempo pro SummerSlam. E aí ele, por isso que não teve nada no pay-per-view. Mas agora que dava tempo de você construir uma coisa maneira, eles construíram esse negócio sem pé nem cabeça. Eu tô achando chatíssimo, né? Mas assim, por incrível que pareça, eu tô vendo gente aí pelas internets que tá gostando. Mas assim, eu não gostei esse final aí do SmackDown também, que o Roman, ele saiu batendo em todo mundo. Eu fiquei assim, mas pra quê, gente? Eu sei lá, não sei nem mais se tem conserto. Eu espero que eles, sei lá, revertam aí de alguma forma, transformem isso em algo interessante. Joga o Daniel Bryan de alguma forma aí nessa luta, porque, sei lá, não sei, ele tá meio perdido também, eu tô com essa impressão que ele tá perdido aí nessa rivalidade, só tá aí pra encher o saco também, só serve pra falar e não faz nada.
Minha última esperança é que isso culmine em um Roman Reigns contra Daniel Bryan no Hell in a Cell. Fora isso, realmente tá... Aí tá arrastado e chega a dar dó do Roman Reigns, hein? Eu acho que era melhor quando ele era vaiado e tava no topo do Raw.
Pô, é verdade. Não, assim, eu acho que é até interessante, porque eles, depois que o Roman, ele voltou, né, da leucemia dele, o pessoal tá indo meio com o pé no freio em relação a dar título pra ele, dar mais destaque. Então eu acho que isso é até uma iniciativa boa, só que, poxa, coloca o cara numa rivalidade minimamente interessante, né, pro pessoal, sei lá, torcer por ele, e tomar o lado dele, e aí depois você ir amplificando isso e, sei lá, colocar ele na rota do título de novo. Mas, poxa, isso só faz a gente pegar mais raiva por todos os envolvidos ali na história. Então, falhou grave, hein, WWE, de novo.
Aproveitar essa questão aí que a gente tá debatendo e trazer uma pergunta do Vitor Amorim. Ele perguntou o seguinte: Luke Harper voltará? Acho bem provável, até por conta de toda a história que ocorreu. Vou tentar fazer um resumo, Gabo, no que eu esquecer, por favor me ajude. Ele sentiu, primeiramente no World Collide, depois da luta ele sentiu que ele poderia ter uma oportunidade por cinturão, que ele poderia mostrar que era o melhor do mundo e não conseguiu na WWE. Por esse motivo, queria até pedir a rescisão no contrato. A WWE não deu a rescisão no contrato, inclusive estendeu o contrato por causa daquele período que ele ficou sem trabalhar por conta de uma lesão. E basicamente ficou na geladeira desde então, não apareceu. E se eu tinha uma esperança de vê-lo, seria nessa rivalidade. Eu acho que Daniel Bryan, Rowan e Luke Harper seria um ótimo trio. Eu acho que daria para construir, assim como tá tendo. Estão começando a criar trios. Acho que o Randy Orton com The Revival também é um trio muito bom. The New Day é um trio excelente. Então poderia começar a criar em trios na WWE, e esse poderia ser um, com certeza. Mas eu já perdi a esperança. Depois que o Roman foi anunciado como agressor ali da história, eu já vejo que o Luke Harper não entra nem nessa rivalidade, e não vejo ele na WWE de volta tão cedo.
Eu também concordo com você. Eu acho que ele, assim, se ele fosse pra voltar, ia ser nessa rivalidade. Ou assim, ou como o pessoal aí tá fazendo, indo pro NXT, que é a melhor saída. Mas eu acho que por todas essas questões contratuais aí que tiveram, esse negócio aí de prolongarem o contrato dele, que pra mim é uma baita de uma sacanagem, eu acho que, assim, ele tá ali na geladeira, só esperando terminar essa pendenga aí, pra ele sair e fazer as coisas que ele quer fazer aí nas federações aí de fora. Porque, sinceramente, eu acho que ele não aparece mais, não.
Só lembrando que a última luta dele foi uma dark match no SmackDown do dia 4, aliás, do dia 9 de abril, que foi SmackDown após a WrestleMania, e a última luta dele televisionada foi no André the Giant Memorial Battle Royal. Fora isso, nunca mais apareceu de volta no Sings. Já faz um bom tempo.
Eu acho que vai acontecer com ele o mesmo que aconteceu com o Pac quando tava, né, na WWE. Vai ficar lá até mofar, e só depois, quando acabar o contrato, é que vai poder voltar a fazer o que gosta.
Então é isso, ponto final para o lado B e para a edição da semana aí. Gabu, mais uma vez, muito obrigado.
Eu que agradeço o convite, valeu Henrique, valeu Anderson, que tá em algum lugar aí, tadinho. Falte mais vezes para eu poder participar, tá? Brincadeira. Mas, enfim, não se esqueçam de seguir aí as nossas redes sociais, enfim, Tag Team, lá no Twitter e no Facebook. Agora o Enfim Tag Team, ele também tem um Medium, onde vão ter várias publicações, vários textos aí para vocês lerem. E também não se esqueçam de contribuir e seguir as pessoas maravilhosas que fazem esse podcast ser possível. Então, @ohenriqueaquele lá no Twitter, @andersonbrum01 e eu, @gabu_mon. E é isso, gente. Valeu aí por terem escutado até agora.
É isso aí. Só lembrando, o Anderson teve problemas técnicos. A Gabu fez o favor aí de participar no lugar dele e uma ótima reposição, é ou não é, galera? Muito
sim,
obrigado.
Sim, todo mundo falou sim.
É isso aí, pessoal.